Brabo, papo, cabeça. Jornal da Sete.
Muito bem, Jornal da Sete. Agora com papo de cultura aqui na sua manhã, porque a gente vai falar sobre Mitos Vivos, viu? Uma série de TV documental com 13 episódios que tem estreia aqui em Campo Grande na próxima semana. E pra gente conhecer um pouco mais sobre este trabalho e tudo mais que está sendo organizado para esta divulgação, está aqui conosco ele, que é o diretor do projeto, Fábio Flecha. Um bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Karina. Bom dia aos ouvintes da FMCDB e obrigado pelo convite de estar aqui batendo um papo com vocês.
Não, a gente que agradece poder conhecer um pouco mais desta produção, que é genuinamente sul-mato-grossense. Vamos começar falando por aí, porque você privilegiou, né, o trabalho de profissionais aqui do estado. Por quê?
Primeiro porque nós temos excelentes profissionais na área de audiovisual no estado, e o que nos faltava era um pouco de oportunidade e algum projeto maior para colocar em andamento. E isso aconteceu com o Mitos Vivos, uma série de 13 episódios que percorreu mais de 22 mil quilômetros aqui no Brasil, né, para fazer esse trabalho. E com, vamos dizer que diretamente deve ter umas 100 pessoas envolvidas no projeto, que participaram do projeto. Indiretamente, então, não sei nem contar. E a gente está fazendo um evento de lançamento, mas é para essas pessoas mesmo que participaram. Porque a série vai ter uma vida longa aí pela frente, né? A gente pretende colocar, ela vai ser veiculada primeiro na TV Brasil, e depois a gente está falando em Netflix, em Globoplay, para que isso vá para o mundo, né? Para que todo mundo possa conhecer a cultura brasileira.
Maravilha. Então vamos falar do nome também. Esse nome, Mitos Vivos, de onde é que surgiu? Isso tem a ver com aquilo que vocês estão relatando no próprio audiovisual?
Sim, tem muito a ver. O imaginário popular, ele está vivo, né? Quando você pergunta alguma coisa sobre uma lenda, sobre um mito local, vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Saci, que é o nosso mito mais famoso, o nosso personagem mais famoso do folclore brasileiro, ele é diferente em cada região. E cada pessoa que conta uma história acrescenta alguma característica diferente. Então, ele fala um pouco mais das pessoas que contam as histórias do que ele por si só. Então, por isso a gente diz que o mito está sempre vivo, que ele nunca para, ele se adapta.
Maravilha. Então, de que mitos a gente está falando, assim, para as pessoas terem uma ideia? Porque são várias pílulas de histórias, é isso que tem a ver com a série? Conta um pouquinho mais sobre os detalhes de como é desenrolado o produto.
A série, ela aborda 12 mitos nessa primeira temporada. A gente fez questão.
A gente já está falando em temporada, então.
Temporada, a gente
vai. Que demais.
A gente é muito otimista que vamos ter uma segunda temporada em breve. Então a gente viajou em 12 cidades do Brasil, todas elas em regiões diferentes,
tá,
para que a gente ouvisse sobre esses mitos em cada cidade que a gente visitou. Aí a gente tem os mitos famosos do folclore brasileiro, como a Mula Sem Cabeça, como o Saci, que são famosos.
Tá.
Mas você também tem a Salamanca do Jaral, que é um mito da fronteira do Brasil com o Uruguai, lá no Rio Grande do Sul. Que é uma coisa que as pessoas do Sul conhecem, mas o resto do Brasil não tem tanto conhecimento assim. E é tão rico quanto os outros mitos que a gente conhece. E a dinâmica do projeto, a gente visita uma reunião, ou uma região. Nessa região a gente conversa com as pessoas, fala um pouco da história dessa região. E depois a gente convida um artista, que através de uma forma de arte, pode ser literatura, pode ser música, pode ser cinema, vai dar vida ao mito. Então a gente tem episódios totalmente diferentes um do outro, com muita diferença, a linguagem teatral, a linguagem literária, a gente tem dança, e todos eles contribuíram para que você tivesse a ideia de um mito através de um artista.
Que demais. Vamos começar falando então um pouquinho dessa turma que faz parte da produção dos Mitos Vivos. Você então tem aí uma personalidade que acaba sendo permeado como narrador. Gabriel Satter faz parte desse projeto? É,
sim,
mais ou menos por aí?
Sim, Gabriel Satter apresenta todos os episódios. Gabriel esteve com a gente lá no começo do projeto, né? Esteve comigo e com a produtora Tânia Sosa. Ele amou o projeto, adorou, porque ele gosta muito do folclore. De cara ele já comprou e de lá para cá a gente está aí há mais de um ano e meio trabalhando.
Olha
juntos
só.
Com isso aí. Né? E ele Além de participar como apresentador, ele está aí por trás das câmeras, né? Ajudando a prestigiar esse projeto. Ele é a pessoa que quer ver isso viajando o mundo também com a gente.
Que demais, né? É legal a gente se cercar de pessoas que estão com essa mesma energia, né? Com essa mesma vontade de fazer as coisas irem para frente, darem certo, né, Fábio?
Trabalhar com cultura é muito gostoso, né? Uhum. A gente tem um grupo de pessoas que trabalham conosco, desde a equipe técnica, equipe artística, alguns atores já conhecidos aqui no Mato Grosso do Sul, Bruno Moser, Jurema de Castro, Espírito de Monte Branco, a Laura Santoro também ajudou a gente a fazer isso. A equipe técnica toda formada daqui, Rodrigo Rezende, o Cogiro, todo mundo que participou, a produtora, a Juliana, que também estava com a gente. Nossa, eles viajaram o Brasil com a gente. Eu digo que a equipe subiu as ladeiras das montanhas de Minas Gerais e foi até Fernando de Noronha, atrás desses mitos. Então, não foi muita mochila nas costas e muito equipamento carregando para fazer isso.
Vamos contar um pouquinho então, porque depois que você vê o projeto pronto, não dá para ter essa dimensão do quanto é trabalhoso, né? De quanto é exigido de uma equipe de produção para colocar um audiovisual aí finalizado. Você contou que já tem mais de um ano, então, só com o Gabriel trabalhando na parte de produção, mas eu imagino que a parte de produção, de captação, de tudo aquilo que vocês vêm trabalhando já tem um tempo maior, não é isso?
Até a gente usa uma expressão que quando uma pessoa se transforma numa bola sem cabeça, ela tem um fadário de 7 anos, né? O projeto Mitos Vivos, ele teve 8 anos.
Olha só.
Ele começou em 2014, até ser realizado em 2022, e agora sendo finalizado. Desde você escrever um projeto, colocar ele para um canal, para ver se o canal aceita a produção. A gente fez isso com várias TVs, apresentou para vários editais, até você conseguir. Realmente é um calvário, você demora muito para conseguir. E as produções, elas iriam durar em torno de 18 meses, mas acabou sendo um pouco mais, porque a gente teve uma pandemia no meio da produção, né? Então a gente foi obrigado a parar esse projeto durante algum tempo. Mas eu digo para você que depois de todo esse trabalho, depois de subir muita ladeira, de andar no meio da Amazônia, como a gente fez, de enfrentar muito mosquito no Pantanal, vale a pena ver o material pronto, sabe? São imagens lindas, são depoimentos lindos, e o que os artistas fizeram na finalização ficou maravilhoso.
Que demais, né? Você tem, assim, mais ou menos esse cálculo de quantas horas de gravação, de produção que foram realizadas ao longo desse período?
Olha, esse é um cálculo que eu não fiz, viu? Mas vamos dizer aí que só de material gravado...
Cada esquete pronta tem quantos minutos?
No final eles têm em média de 5 minutos, cada filme que a gente faz da finalização.
Tá.
Mas cada episódio ele tem em torno de entre 26 e 30 minutos, cada episódio. E todos eles muito diferentes um do outro.
Além da parte artística, né, você comentou aí dos atores sumatogrossenses, da participação do Gabriel como apresentador, tem também a parte do conteúdo, né, que também é gerado e que tem participação também de pessoas aqui do nosso estado. E são pessoas de diversas áreas, né? Você tem procuradora do estado, você tem artista plástico, enfim, uma série de pessoas aí também.
Sim.
Das artes e da cultura sumatogrossense, escritores, né? Enfim,
eles
um pouquinho.
Eles foram essenciais para esse projeto, para ele acontecer, porque a visão do artista sobre determinado assunto é muito importante na maneira como eles vêm. Nós tivemos 12 convidados para essa temporada. Tivemos da literatura Ariadne Cantu.
Legal.
Das artes visuais tivemos a Ana Ruas, o Galvão Preto. Tivemos da dança, a gente teve a Ana Brindaroli, a Ingrid Fará. Do teatro nós tivemos 3 pessoas muito legais, que foi o Marcelo Flecha lá do Maranhão, o Expedito de Monte Branco, o Bruno Moser. Eu participei com o cinema e tivemos o Sobreira nas artes digitais, que também é uma forma de arte.
Com
apesar
certeza.
De usar um meio digital, são formas de arte. E todos eles, eu acho que eu não deixei de falar ninguém, eu acho que todos eles fizeram a gente enxergar alguma coisa diferente. Por exemplo, eu vou pegar como exemplo o Galvão Preto, ele falou sobre o Negrinho do Pastoreio, lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul. A visão dele foi que é um mito de esperança. É um mito que te gera um sentimento muito bom, porque ele sempre encontra alguma coisa. E também faz com que as pessoas se encontrem. É uma coisa que ele mostrou no trabalho dele que a gente não tinha percebido, né? Não tinha entendido dessa maneira. Então, todos eles fizeram contribuições que só o artista consegue fazer, né? Só ele, a gente consegue ilustrar, colocar de uma maneira diferente. E ali faz com que você pense diferente sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. E eles foram imprescindíveis nesse trabalho.
Que legal, né? Fábio, vamos lá falar um pouquinho, então, sobre a estreia, né? Na verdade, essa apresentação e que vai acontecer em alto nível num cinema. Como é que é isso, esse sentimento? E também, na verdade, você faz uma produção para a TV, né? Mas estrear no cinema, como é que é ver esse produto na telona?
A gente decidiu fazer isso, eu e a Tânia Sosa, porque nosso trabalho ele é muito atrás das câmeras.
Uhum.
A gente tem pouca oportunidade de ver a reação do público.
Sim.
Quando você manda material para streaming, para TV, você tem reações através das redes sociais, do que as pessoas comentam. Mas esse calor humano de poder ver o que o público acha e principalmente o que a equipe... A equipe não trabalha junta, né? Pessoas trabalham em várias etapas diferentes. Só a gente na finalização lá que consegue ver, até o Marizano participa com a gente. Eu, ele, Sobreira e algumas pessoas que trabalham na finalização conseguem ver esse trabalho já finalizado. Mas a equipe de produção, eles trabalharam há meses nisso, eles não viram isso pronto ainda. Então é uma maneira de todo mundo confraternizar em cima daquele trabalho que foi muito difícil. É um trabalho que muitas vezes a gente fica... horas e horas, eu pelo menos em como escrever esse trabalho, muito tempo sozinho, muito tempo atrás de um computador, e depois você quer ver o que o público acha disso. Então a gente sempre procura fazer nossos trabalhos, mesmo que eles não sejam diretamente para o cinema, fazer um lançamento e convidar as pessoas que participaram, não só também toda a equipe, mas pessoas que indiretamente colaboraram. Tivemos apoio de várias prefeituras, tivemos apoio da Maracaseiro, por exemplo. Convidamos também as pessoas da Fundação de Cultura do Estado, do município, da Sectur, para participar disso, para ver o resultado desse trabalho. Que além de tudo, além de ser um trabalho cultural, ele gera muito emprego para muita gente, né? Ele gera visibilidade para o Estado também, quem está produzindo isso, né? Eu digo, qual é o melhor cartão de turismo que você pode dar? É um filme, é uma série de TV que se passa na sua região, que as pessoas têm interesse de conhecer depois.
Com certeza.
Então esse evento é para isso também.
Com certeza, né? Fomentando e uma estreia luxuosa, viu, gente? Porque na telona, vou te falar, viu? É um clima que realmente, com som, com áudio de cinema também, demais. Você comentou da participação do Mário, né? E ao longo desse período a gente acompanhou muito de perto aqui, inclusive, esse sentimento da edição, né? O Mário Rissano, que você talvez conhece aí como DJ, como nosso programador musical aqui da FM Educativo CDB, mas Mário Rissano tem muitos talentos, viu? Ele esconde na manga aí e vai revelando aos poucos, né? Nosso designer, ele também é editor de vídeo, né? E nesse momento tem essa participação, esse trabalho carimbado aí também nos mitos vivos. Então é isso, né, Fábio? As pessoas vão poder acompanhar, então, na TV Brasil, num primeiro momento, mas fica aí a expectativa que depois plataformas de streaming venham veicular essa produção, é isso?
Com certeza. Pelo que a gente já tem avaliado, ela tendo uma qualidade muito boa, e com certeza a gente vai ter plataformas de streaming em breve, a gente vai poder anunciar. Quem quiser acompanhar, é só colocar lá no Instagram, @mitosvivos. A gente está sempre colocando atualização sobre o projeto, né, onde é que ele vai ser veiculado. Espero você lá, Karina.
Com certeza. Na TV Brasil já tem data de estreia?
Não, ainda não. Ainda tem um cronograma a ser seguido, mas é 2023, isso é certeza.
Maravilha. A gente vai ficar acompanhando aqui, vamos trazer essa divulgação também para você acompanhar, tá bom? Fábio, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela gentileza de trazer um pouquinho dessa história pra gente.
Eu só me esqueci de citar um artista,
por favor.
Que é o compositor de toda a produção, que é o Toninho Porto, que
demais.
Deixa todo mundo de queixo caído com o que ele fez para o projeto. Realmente é um conjunto que fechou em tudo, né? Todos os artistas, toda a equipe técnica se uniu nesse trabalho e o resultado está lá.
Maravilha, e a gente vai conferir esse resultado lá. Então, na quarta-feira, eu vou ter a oportunidade aqui, recebendo esse convite luxuoso do Fábio, viu? Para acompanhar lá no cinema, com certeza estarei por lá. Fábio, parabéns pelo trabalho e que venham, então, mais temporadas assim, tá bom?
Obrigado e um ótimo dia para todos.
Valeu, gente. Ó, Jornal da Sete com muito mais informação para você. Volta já, não saia daí.